Como nós falamos, né? Nós temos uma entrevistada aqui que é especialista nesse assunto, a Denise Tavares, professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em mídia cotidiana e também do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, a UF. Denise, boa tarde para você, seja bem-vinda.
Boa tarde, Leandro Las Casas e Stefani Haidar. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá.
Bom, vamos lá, exatamente. É um prazer, então, falar contigo. Bom, acho que para começar, né, a gente tem que falar mesmo do primórdio, né, desse começo, né? Qual o contexto envolvido no país, como um todo, nessa primeira transmissão da TV lá em 1950?
Bom, quando a televisão, né, inicia sua longa trajetória no Brasil, em 18 de setembro de 1950, com a transmissão da TV Tupi, o Brasil, como muitos países, também embarcava na ideia de um novo mundo que surgia graças ao desenvolvimento tecnológico que, de certo modo, foi provocado pela guerra. Então, havia no Brasil um cenário de euforia que se traduzia politicamente pela volta da democracia, em 1947, e pela ideia de que era preciso incluir o Brasil nas novas regras de viver o cotidiano. Na prática, isso significava, né, mudanças no hábito de vestir, de morar e, principalmente, de consumir. Agora, vale a gente frisar, né, que esse foi um processo que ocorreu durante todos os anos 50, mas que tem uma marca no meio do caminho, que é a eleição de Juscelino Kubitschek em 1955, com um slogan que a população aderiu fortemente, Brasil, 50 anos em 5, era o slogan do Juscelino. Em outras palavras, né, o Juscelino vendia a ideia de que o progresso econômico no país poderia ser acelerado nesse ritmo, que, claro, né, nunca aconteceu, mas ficou no imaginário popular. Tanto que essa década é assumida no país como os anos dourados, né, como ocorre nos outros lugares também, mas no Brasil anos dourados ficou e até marcou a série da Rede Globo. Né? E dourados por quê? Economicamente, foram os anos em que a indústria brasileira cresceu, gerando emprego, o que, entre outras consequências, radicalizou a mudança, né, de Brasil rural para Brasil urbano. E essa nova vida na cidade trouxe junto, como eu já coloquei, né, já falei, um outro modo de viver o dia a dia. Que mudança é essa? Em vez de morar em casas, as pessoas também passam a morar em prédios. A mulher passa a trabalhar fora. A forma de se vestir, né, as roupas mudam muito. E se a gente pensar tudo isso, e comparando com a história da televisão, a gente dá uma marca para o nascimento da televisão, uma marca muito forte, pois quando ela começa a existir, a vida no país também muda. O país começa a se enxergar como um lugar que finalmente pode sair do atraso e passar a ser, assim, moderno. Agora, o que isso de fato significa e o quanto há de verdade nesse sonho de que ingressar em um mundo desenvolvido e urbano de fato traz felicidade para todos, é uma outra história, uma outra conversa. Mas para essa geração e também para o modo que a gente olha esses anos, a verdade é que a gente continua acreditando que esses foram os anos dourados, né? Os anos em que o país acreditou que podia deixar para trás o atraso, a miséria, as tristezas.
E, professora, como foram os anos seguintes, né? Quais foram os desafios para que o aparelho entrasse no gosto popular?
Bom, como todo recém-nascido, a televisão brasileira precisou de um tempo para substituir o grande rei da comunicação daquele período, que era o rádio. E como ela vai fazer isso? De muitos modos, mas principalmente levando para ela o sucesso do rádio. Não só o que se fazia no rádio, mas também quem fazia. Por isso, um dos grandes sucessos do rádio eram as radionovelas, outros eram os programas de humor, e a TV sabe disso, e começa também a fazer telenovela, e replica os programas humorísticos, e com isso ela vai construindo seu espaço. O problema é que quando a TV começa, tudo tinha que ser feito ao vivo, a gente não pode esquecer disso. Então só quando o videotape surge é que a televisão engrena de verdade, e nesse momento ela já é uma adolescente, pois a gente vai estar nos anos 60. Bom, nos anos 60 a gente sabe que o Brasil passou pelo golpe militar em 64, que mudou tudo. A gente sai da euforia dos anos dourados para atravessar o que hoje são chamados anos de chumbo. Um período bem complicado, mas que para a televisão significou passar de uma adolescente meio estabanada para uma vida adulta potente, né? Graças ao desenvolvimento principalmente das telecomunicações. Então, se a gente pode e deve criticar a vida política desse período, né, promovida pelos militares, o que significou milhares de mortos, perseguições políticas, censura, etc., para a televisão brasileira foi um período decisivo, onde ela deixa, né, ela passa a ocupar um papel central na vida cultural do Brasil. Como já disse Eugênio Butti, na época que se comemorou 50 anos de televisão, o Brasil se vê na TV. E isso diz tudo para mim e para todos, né? Então, se você pergunta em momentos cruciais, há dezenas deles, para o bem e para o mal, sempre é bom ressaltar. Para o bem, a gente pode lembrar da transmissão da Copa de 70 em cores, que fez o Brasil inteiro e as ruas feliz, acompanhando ao vivo os jogos vitoriosos. A gente também pode lembrar dos grandes festivais de música nos anos 60, antes ainda, né, da década de 70, que garantiu o ingresso de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Roberto Carlos no cenário musical nacional. E sem falar das telenovelas, né? O Brasil passou a adotar bordões que os personagens das novelas repetiam. E, por exemplo, em 72, tem um fato famoso ainda hoje, né? Quando a multidão vai invadir o cemitério onde estava sendo gravada a morte de um bicheiro, Tucão, né? Um bicheiro que passa a ser um herói nacional. Ele era interpretado pelo Paulo Gracindo na novela, e a novela era Bandeira 2, né? Escrita pelo Dias Gomes, uma novela da TV Globo. Enfim, são tantos sucessos e personagens marcantes que é difícil enumerar aqui, né? É difícil enumerar aqui. Ainda tinha também a indústria fonográfica. A indústria fonográfica se desenvolve muito com os discos, das trilhas sonoras das novelas, que sempre atingiu o topo dos mais vendidos. Mas esses são esses momentos bons da televisão, né? Existem outros em que ela faz um papel de vilão. Desses péssimos, eu vou destacar um momento que a própria TV Globo reconhece hoje, que foi a forma como ela agiu no último debate entre Lula e Collor, que ocorreu em cadeia nacional e que teve um forte impacto no resultado eleitoral das eleições de 89. E mais recentemente, é inegável o papel da televisão no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aliás, infelizmente, a televisão como um todo, e não apenas um canal, é bom a gente frisar isso, parece ainda não ter encontrado um lugar razoável pautado pela uma informação plural quando o assunto é política. Essa é, a meu ver, a face mais sombria da televisão e algo que tem ajudado a tantos descrerem dela, né?
A gente falou a respeito dessa cobertura feita, né? Mas trazendo um pouco lá para trás ainda, né? Falando ainda de primórdio, de início, como eu disse na primeira pergunta, uma dúvida que me surgiu agora: com a televisão consolidada, o Jornal Nacional teve muita importância, eu imagino, né? A partir disso, citamos nomes como Cid Moreira. É um formato de sucesso, não é, professora?
Sem dúvida, se olharmos do ponto de vista da consolidação da TV, o Jornal Nacional é definitivamente um case de sucesso. Primeiro, porque ele conseguiu sobreviver à censura da ditadura militar, que acabou com vários telejornais incríveis, como era o Jornal de Vanguarda, uma das vítimas do AI-5, que foi decretado em 13 de dezembro de 68 pelo governo militar. Segundo, porque o Jornal Nacional se colocou de forma muito inteligente em um horário que antecedia o maior sucesso do país, que era a antiga Novela das Oito, hoje chamada Novela das Nove. Então, este lugar e a forma de trabalhar a notícia sem causar grandes conflitos com os governos militares garantiu, para mim, a primeira fase da longevidade do Jornal Nacional. É justo também reconhecer, sem dúvida, né, como você bem citou, o papel dos apresentadores nessa jornada de sucesso. O Cid Moreira não era jornalista, sabemos disso, mas sua postura, sua voz, sempre garantiu credibilidade às notícias, o que é vital para um telejornal. E isso é tão certo que o Jornal Nacional modelou a forma de se fazer telejornalismo no Brasil. Até hoje, basta passar pelos canais abertos da televisão e ali está o modelo do Jornal Nacional, replicado nos outros programas de jornalismo no Brasil. É claro que neste momento em que temos os canais fechados de notícia, também há todo o impacto da internet, as mudanças nos telejornais vão ser inevitáveis, têm sido inevitáveis. Aliás, começou antes, né, no caso do Jornal Nacional, desde a substituição dos apresentadores por jornalista, o que altera a forma de fazer o jornal. E agora, com esse diálogo mais interativo, digamos assim, com o público, graças à cultura da internet, essas mudanças vão se consolidando. Em termos de linguagem, nós podemos acompanhar, no caso do Jornal Nacional, mais informalidade, liberdade dos comentários dos apresentadores jornalistas e uma pauta talvez menos alargada e mais preocupada em aprofundar temas importantes. Não dá para ter certeza ainda de que o caminho será esse. De todo modo, aos 70 anos da televisão brasileira, eu avalio que o jornalismo, por conta de tantas mudanças que estamos vivendo, inclusive a cultura terrível das fake news, essas redes de mentiras, tira, né? São terríveis para a democracia. Enfim, eu vejo de um lado um resgate na confiança do jornalismo bem realizado e de outro, esse próprio jornalismo se repensando e buscando caminhos para continuar essa jornada essencial para todos nós, que é termos acesso às informações corretas, de qualidade e principalmente plurais. Eu torço muito, né? Tomara que o Jornal Nacional invista bastante neste caminho e que continue, nesse sentido, alargando aí sua credibilidade e o papel que ele tem na cultura do país, né? No modo como as pessoas olham o país, percebem o país. Vamos ter esperança nesse momento aí difícil que nós estamos vivendo, né? De pandemia e outras dificuldades também. Confiar que o telejornalismo estará se repensando, olhando mais ainda para a população e menos para Brasília. A minha expectativa é essa. Eu acho que os jornais locais também contribuíram, né, para essa mudança do jeito de fazer telejornalismo.
Bom, a gente agradece então a participação da professora Denise Tavares, ela que é professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em mídia cotidiana e também do Departamento de Comunicação Social lá da Universidade Federal Fluminense, a UF. Falamos de muita coisa, né, Stephanie? Já agradecendo então a participação da Denise.